Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje a gente começando mais um programa muito especial, né? Um programa que tem trazido, pelo menos tentado trazer essas elucidações, né? Nesse período de pós-verdade que a gente tem vivido no Brasil, na América Latina e no mundo, né? Então, conversar sobre o que sustenta as bases democráticas do nosso país, o que sustenta, pelo menos como disse aqui o Safatli, o Vladimir Safatli, ele fala que a gente tem uma semidemocracia, né? Em alguns lugares a democracia teve alguma coisa parecida como democracia, mas nas periferias, por exemplo, a democracia nunca chegou. E como também disse aqui meu grande amigo Jorge Zabud, que fala sobre uma democracia de baixa incidência, né? Ou democracias frágeis. E nada melhor do que falar um pouco da defensoria pública, né? Que é fundamental nas bases democráticas, né? Naquilo que propunha e propõe a Constituição de 1988, de trazer para a gente uma instituição que possa trazer até um pouco mais de dignidade para as pessoas que não têm condição de pagar um advogado, para as pessoas que não podem exercer o seu direito. E para isso a gente está conversando agora, a gente vai conversar agora, né, com o defensor público, Rômulo Carvalho, a gente vai falar um pouquinho sobre esses aspectos. Já agradeço de bate-pronto aqui a doutora Thaís Ottoni, que possibilitou essa pauta. Rômulo, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral. Esses espaços onde o cidadão tem, de fato, um espaço para se defender, para procurar os seus direitos, para ser tratado como gente, é sempre muito bem-vindo e está na gênese do Cultura Geral, viu? Seja muito bem-vindo mais uma vez.
Agradeço demais o convite, Edson, a toda a sua audiência, a todo o seu público, a todos aqueles que vão escutar esse nosso diálogo, que com certeza vai se fincar em marcos democráticos. Para mim vai ser um prazer, a Defensoria Pública é o meu ofício, é o que eu faço da vida.
Ô Rômulo,
eu acredito que ela tem muito bom.
Ô Rômulo, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você falasse um pouco sobre qual é o papel da Defensoria Pública e como nasce essa ideia de Defensoria Pública, e a partir daí a gente começa a estabelecer um diálogo para que as pessoas também possam entender como é que isso afeta a nossa democracia, né?
As pessoas, para todos aqueles que estamos escutando compreenderem, a gente precisa partir de um ponto que eu acho que é de fácil compreensão para todo mundo, que é: todos devem ter direito ao acesso à justiça, todos devem poder acessar a justiça e reclamar os seus direitos sempre que lesados. Todo aquele que se sente lesado deve poder procurar ajuda na justiça, todo aquele que também for acusado de alguma coisa deve poder se defender adequadamente na justiça. Essas são conquistas gerais, conquistas civilizatórias de todo mundo moderno, de todas as democracias constitucionais modernas. A Defensoria Pública, ela vem em qual contexto? Se percebeu, né, isso a partir ali da segunda metade do século XX no Brasil, alguns estados, e Minas Gerais é pioneiro nisso, é uma das primeiras defensorias públicas do país, Rio de Janeiro tem uma defensoria pública tradicional também, entenderam que era importante criar um órgão, criar uma instituição que fizesse esse trabalho de levar ao Poder Judiciário inicialmente só, e hoje em dia a gente evoluiu, claro, para um trabalho extrajudicial, a Defensoria se fortaleceu e ampliou muito sua gama de trabalho, mas naquele primeiro momento de ser alguém que fizesse a defesa de quem é acusado e que levasse as causas, que levasse as demandas daqueles lesados ao Poder Judiciário. Porque nem todos poderiam contratar um advogado. Os serviços advogados são serviços que não estão ao dispor do poder econômico de muita gente num país. Basta pensar que o Brasil tem proporções continentais, não é um país, do ponto de vista do índice de desenvolvimento humano, daqueles mais avantajados. A gente não tem uma população economicamente tão capaz assim, na sua ampla maioria, de custear serviços de advocacia, e ninguém pode, por ser pobre, ter um processo deficiente, ninguém pode, por ser pobre, deixar de poder provocar o Poder Judiciário. Percebendo isso, se cria uma casa da cidadania, se cria uma casa que recebe essas pessoas e pode encaminhar elas ao Poder Judiciário, né? Porque se diz, é um jargão comum, que as portas da justiça estão sempre abertas, né? Acho que esse é um jargão comum que todo mundo talvez já tenha ouvido falar. Só que não adianta a porta estar aberta. As portas do Hotel Ritz da Inglaterra também estão abertas. Se você não tem como chegar até lá, se você não tem quem te leve até lá, você não vai conseguir atender a tua demanda, você não vai conseguir obter a prestação da justiça.
Como que a gente pode fazer essa analogia e trazer, por exemplo, os aspectos democráticos? E eu acho que é fundamental discutir os aspectos democráticos. Direito, nós vivemos isso, né, há pouco tempo atrás, e a gente está colhendo os frutos da árvore podre, né, agora, com esse processo de exceção que nós vivemos no âmbito da aplicação da lei no contexto da Lava Jato. O doutor Leonardo Monteiro teve aqui em uma outra oportunidade, em várias oportunidades, e nós tratamos desses frutos, né? Que hoje ficam claros que, de fato, eram frutos de árvore envenenada. Como que a gente pensa nesse aspecto democrático, a importância da defensoria pública, trazida no âmbito da democracia, do espaço, o espaço que o cidadão utiliza, do contraditório, da ampla defesa, da dignidade da pessoa humana? Como é que a gente pensa tudo isso e amarra no contexto democrático, professor?
A pergunta é excelente pelo seguinte: a gente tinha uma Casa da Cidadania, uma defensoria que foi originalmente pensada para fazer aquela assistência de quem não podia pagar, só que em 1988, com a Constituição Cidadã, com a nossa Constituição pós-ditadura, que ela vem nesse contexto de rompimento do autoritarismo e da densidade democrática, se quer criar uma nova instituição, se quer primeiro fazer a previsão dela de maneira robusta e transformar a Defensoria Pública numa verdadeira Casa de Cidadania que possa fazer um contraponto democrático ao Estado acusador, que possa fazer um contraponto democrático ao autoritarismo que muitas vezes se manifesta dentro das atribuições dos órgãos de controle, como a polícia, como o Ministério Público, quem controla, quem tem poder, né? Uma lição antiga precisa de controle, precisa de fiscalização. A partir, né, das transformações que ela tem, emenda constitucional 45, depois emenda constitucional 80, a Defensoria Pública é totalmente transformada. E a Constituição vai passar a dizer que ela é instrumento do regime democrático, guardiã dos vulneráveis, protetora dos direitos fundamentais também. Então as atribuições da Defensoria Pública se expandem, né, a partir do desenvolvimento da democracia no Brasil. E com a expansão das responsabilidades da Defensoria Pública, aumenta e muito a necessidade de uma transformação na sua atuação. Então aquela instituição foi originalmente pensada para o trabalho meramente individual, que seja pouco, já é muita coisa você demandar o Poder Judiciário individualmente, mas ela ganhou a atribuição de também, no aspecto coletivo, ser esse contraponto democrático, ser a instituição, o Estado defesa, né? Existe o Estado acusação, e tem que existir, claro, e existe o Estado defesa, alguém que possa, um órgão do Estado, que possa antagonizar do ponto de vista do debate público, do ponto de vista da democracia, com o controle, com a persecução penal, principalmente. Então, a tutela de direitos coletivos, a tutela de direitos fundamentais vai passar a fazer parte da rotina da Defensoria Pública. Porque se percebeu que a instituição que recebe toda a população carente, que recebe a população vulnerável, é muito mais capilarizada e muito mais sensível para entender as demandas desse povo. Como eles estão na porta da Defensoria Pública, entender o que eles precisam, inclusive na perspectiva estrutural e macro, é uma coisa que a Defensoria se especializou e conseguiu fazer muito bem ao longo do processo democrático, e acho que por isso as atribuições dela foram expandidas nesse particular. Então, a gente tem aí o processo penal, por exemplo, a gente num contexto de Lava Jato, isso foi... A opinião pública acabou embarcando de uma maneira um pouco acrítica, eu penso, não por problema daquele que está recebendo a mensagem, mas eu acho que foi uma tática muito inteligente do ponto de vista de reforçar sua mensagem na mídia, dos membros do Ministério Público, da Lava Jato, que conseguiram que sua narrativa fosse comprada praticamente na íntegra, sem uma reflexão crítica. E a Defensoria Pública, e aí a gente começou a fazer um contraponto, eu lembro quando teve aquelas 10 medidas contra a corrupção, que a gente começou a falar, não, peraí, como assim restringir habeas corpus, que é uma coisa que é o direito de pedir, habeas corpus não é o direito de estar solto quando se comete um crime, habeas corpus é o direito de pedir para que se sane uma ilegalidade reconhecida. Como assim se restringir habeas corpus? Como assim começar a se dar valor para uma prova deficiente? Como assim aceitar determinados atropelos em matérias procedimentais no aspecto criminal? Então a Defensoria Pública começou a reagir a isso. Eu acho que esse é um papel que a instituição tem que potencializar e tem que desempenhar mesmo, porque eu acho que contribui muito para o Estado de Direito, que o Estado de Defesa esteja atento a esse debate.
É um desafio para os defensores. Como é que você vê o papel dos defensores? E aí... advogando em causa própria, né? Como é que você vê o papel seus de defensores e como que você vê esse... Eu posso dizer que os defensores públicos talvez seja uma das barreiras, se não a última barreira do Estado Democrático de Direito. Se romper uma defensoria pública onde as pessoas buscam por ser atendida num direito básico, se a gente perder essa instituição como um aspecto de vida humana mesmo, do que a gente precisa, seria a derrocada da democracia. Essa é a minha opinião. Como é que você vê o papel dos defensores públicos, né, nesse contexto, Rômulo? Porque às vezes a pessoa pode não ter a noção daquilo que ela representa. Mas para a gente, por exemplo, eu que fiz direito... Milito nessa área das garantias fundamentais, o programa nasce com esse DNA, preza muito por isso e olha a defensoria como, de fato, um marco democrático muito importante. Nesse contexto, como é que você intercebe o papel do defensor e o papel dos defensores públicos?
Assim, eu tendo a concordar, apesar de estar... O meu lugar de fala, né, de membro da carreira, que eu digo como membro, mas é justamente por acreditar que a instituição ela é o último dique, né, de contenção ao arbítrio. Eu acho que a hora que a gente sucumbir, então não sobra muita coisa na defesa do arbítrio. Eu acho que ao lado da defesa privada, né, representado pelos advogados, e não existe democracia sem a advocacia fortalecida, temos o Estado de Defesa, porque é importante que o Estado também esteja preocupado com isso. Não adianta só a advocacia privada. O Estado de Defesa também tem que estar junto na defesa da democracia, porque enfrentar o Estado acusação, enfrentar e o Ministério Público também, eu acho que tem que ressignificar um pouco isso. É também um protetor democrático, apesar disso ter ficado um pouco confuso num contexto de Lava Jato, não existe instituição pública que possa boicotar a democracia. Isso é um contrassenso, né, a gente pensar que uma instituição pública possa trabalhar contra ela. Mas eu acho que existem valores democráticos que a Defensoria Pública é, de uma maneira assim, vamos dizer, ela defende de maneira veemente, ela defende de maneira intransigente, né? E dizer que alguém é intransigente normalmente é algo ruim, né? Fulano é intransigente. Mas eu acho que do ponto de vista da defesa de valores democráticos, a intransigência é uma qualidade institucional. Eu acho que a Defensoria Pública não transigir, não abrir mão de, olha, devido processo legal, proteção de dignidade humana, proteção de direitos fundamentais de minorias, eu acho que a gente não pode abrir mão disso, porque se a gente não servir para isso, a gente não vai servir para mais nada. Então, eu acho que a instituição foi pensada para ser esse contraponto democrático, para ser aquele momento, aquela última barreira a sucumbir, aquela que não pode, né, negociar com determinados valores. Eu acho que essa responsabilidade é grande, a gente está num momento de encruzilhada democrática no país, e eu acho que a instituição ela tem que se manter vigilante, tem que se manter atenta para não transigir com os valores que justificam a sua existência.
É um desafio, Romulo. Como é que você se enxerga nesse contexto todo? A gente vê que a corda está sendo tensionada, né? A panela de pressão começa a soltar ali suas primeiras erupções, vamos dizer assim, né, nessa metáfora, e você nessa barreira, nessa contenção, né, que é o trabalho de cada promotor, cada advogado, cada juiz, cada defensor, né, você encara isso como um desafio também nesse momento?
É desafiador. Eu em particular, né, eu sou defensor criminal, né, E a defesa criminal, nos últimos anos, ela teve praticamente criminalizada junto, né? Parece se associou à figura daquele que defende direitos, defende garantias, àquele que eventualmente é acusado de um crime. E eu acho que essa associação ela foi muito maléfica para o Estado de Direito, muito maléfica para a compreensão de alguns problemas do ponto de vista da estrutura do processo. Então, é desafiador fazer defesa criminal, é desafiador, né? O Estado de Defesa ele sempre entra mais fraco no processo. O Estado de Defesa ele sempre é a parte mais vulnerável de um processo criminal. Porque você litigar contra o Estado, a acusação, é difícil, né? É difícil, você é aquele que levanta o dedo e pondera. Não, peraí, essa hipótese acusatória, será que ela não está esquecendo de levar em consideração o fator A, B ou C? Então a defesa é aquela que vai resistir à pretensão de punir. E resistir à pretensão de punir em um Estado punitivista é difícil. É difícil, porque à medida que você tem essa balança de certa maneira equilibrada, seu trabalho fica um pouco mais facilitado, porque está todo mundo ali sentado preocupado com o Estado de Direito, preocupado com os valores democráticos. Então, vai se punir quem tem que se punir. A partir do momento que essa balança se desequilibra e vem uma avalanche, às vezes, de projetos de lei autoritários, alterações, manifestações de menoscabo a direitos fundamentais, então, e isso desequilibra um pouquinho a balança da justiça, isso desequilibra um pouquinho e transforma o teu trabalho um pouco numa missão mais difícil, numa missão mais árdua. Quando você vai litigar contra o Estado acusador, você já tem essa natural desvantagem de armas, natural desvantagem de instrumentos de defesa. Então, nesse contexto todo de tensão autoritária, isso fica ainda mais complexo, né? Difícil controlar a atividade policial, difícil controlar os anseios, né, de punição a qualquer momento, a qualquer custo de determinados setores da sociedade. Então, o trabalho da polícia, que é essencial quando bem feito, de maneira inteligente, de maneira articulada, ele pela polícia está muito na ponta, eu acho, muito em contato com as questões, aquela autoridade que se denomina a autoridade da rua, né? Aquela que está no dia a dia das pessoas, no dia a dia do calor dos acontecimentos, ela fica mais vulnerável a essas tensões sociais. E isso vai desembocar lá no final do processo. Isso chega na mesa do processo, chega na audiência, e a gente vai ter que lidar com isso de alguma maneira. Esse é o nosso desafio, e é muito desafiador, sim, porque a gente não está em um contexto fácil de compreensão clara do papel do respeito aos direitos fundamentais no Brasil nesse momento.
Ô Rômulo, a gente vai conversando e a ideia vai aparecendo, os questionamentos vão vindo e tal, a gente que é do direito também, você traz a história, a antropologia, a sociologia, né, a história do próprio direito, a história da civilização e a história da construção brasileira, né, construção nacional. A nossa construção social, ela é violenta, né? Ela é violenta por si só, porque em nenhum momento a sociedade brasileira ou latino-americana teve um sossego, né? Um momento assim de... você tem uma ideia de paz social, né? Nunca entramos em guerra, mas a gente está sempre em guerra, né? Porque você tem um controle do sujeito. Como que a gente pensa, por exemplo, você falou de um país punitivista, mas também um país violento, né? Nós tivemos aí o Jacarezinho, né? Essa intervenção no Jacarezinho, em que as pessoas que estão na favela é vítima, a própria, não a instituição polícia, mas os policiais que estão ali também são vítimas, que são colocados naquela situação em estado de guerra, né? E aí você tem uma força do Estado, né, em que o policial age em nome do Estado e o outro, né, e aí você tem um desembocar de violência gritante, né? E quando a gente pensa isso, eu particularmente quando penso isso, eu penso na Defensoria Pública que está no meio desse tiroteio, porque ali você tem 90% da população, 95% da população que mora nas comunidades, que não tem nada a ver com aquilo, mas que não tem outra alternativa, porque a antropologia já explica por que aquelas pessoas estão ali, né? Estão segregadas ali, né? Em detrimento de uma minoria privilegiada que existe na sociedade e que não quer ter compromisso com aquilo. Isso cada vez mais piora, né? Nessa sociedade extremamente capitalista que a gente vive agora, onde o topo da pirâmide se afasta cada vez mais da base. Depois dessa contextualização toda, eu queria te perguntar como é que é lidar com esses problemas, lidar com tudo isso, sabendo de todas essas dificuldades, das dificuldades das comunidades, das pessoas que têm problemas de existência humana mesmo, que moram às vezes 7, 8 pessoas numa casa de 2, 3 cômodos, que não pode se isolar por causa da pandemia, que às vezes não tem o que comer, e a violência do Estado está presente ali o tempo todo, porque não tem nada na comunidade, não tem escola, não tem saneamento básico, não tem dignidade. Eu sei que isso bate a porta da defensoria, né? E quando a defensoria é o poder mais sensível, nesse caso, para defender de fato as pessoas que chegam para bater nessa porta, é impossível, por mais que vocês estejam trabalhando o dia inteiro com isso, não se indignar, emocionar e sentir também um pouco, sentir a empatia e se colocar no lugar do outro. Como é que é tudo isso para as pessoas entenderem um pouco mais do que é o trabalho de um defensor?
Na verdade, a gente, quando entra na carreira da Defensoria Pública, a gente faz uma opção por cuidar da miséria humana, né? A gente sabe que vai lidar com a miséria humana em suas mais diversas manifestações, de uma maneira brutal, de uma maneira aguda, de uma maneira profunda. Vamos lidar com pessoas, como você disse, absolutamente desesperadas, privadas das necessidades mais básicas, que a gente não consegue, às vezes, mensurar como é viver a vida daquela maneira. Então, quando você vai tocar a vida dessas pessoas, você tem que ter muita responsabilidade. Uma, de conseguir não entender, porque você não consegue entender como é passar fome. A fome é um escândalo, né? A fome é um escândalo e você nunca vai entender como é ficar... A gente, normalmente, servidores que são originários da classe média, na sua maioria, não vão conseguir se colocar no lugar, né? Mas você compreender um pouquinho qual é o lugar do outro, compreender um pouquinho quais são as coisas que ele suporta e tentar dimensionar isso da melhor maneira possível, acho que contribui para o teu trabalho. A gente não pode perder de perspectiva que não existe, por trás de cada capa daquele processo, tem uma vida, tem uma história, e normalmente a história mais importante da vida daqueles nomes. Num processo criminal, o réu, ele é talvez aquele capítulo do processo criminal, é o capítulo mais importante da história dele, do ponto de vista da decisão de destino, de futuro. Num processo de numa execução, numa investigação de paternidade, o indivíduo descobrir se fulano é o seu pai. É uma decisão do ponto de vista existencial gigantesca e muito relevante na sua vida também. Enfim, nas disputas patrimoniais, em todas aquelas questões que a gente vai judicialmente tratar e também quando, por exemplo, extrajudicialmente trabalhamos no crime de Brumadinho. Então, quando você vai tocar essas questões sensíveis, eu pessoalmente estive lá no dia da tragédia, no dia do crime, eu passei a madrugada em Brumadinho, eu fui um dos primeiros membros da Defensoria Pública, cheguei no primeiro carro que chegou lá para começar a atender aquele pessoal que chegava sujo de lama. E isso você não esquece, isso você não ultrapassa, você não se acostuma, né? As histórias se renovam, são sempre diferentes umas das outras. Então a gente tem que ter uma preocupação, uma preparação de manter a sanidade, porque se você não estiver bem, você não consegue ajudar ninguém. Se você se desespera e você acaba, né, se desesperando com aquelas questões, você acaba que não vai ajudar, você vai ser mais uma parte daquele problema. Então é manter a sanidade e utilizar todo o conhecimento, toda a preparação que a gente tem para não modificar o mundo, mas tentar modificar um pouco a vida de cada uma das pessoas que a gente toque, cada uma das pessoas que a gente tenha contato. Eu acho que essa é a nossa missão e isso já é muita coisa se conseguir, né? Então eu lembro daquelas pessoas chegando sujas de lama e aquela cena nunca vai sair da minha cabeça, que já faz algum tempo, aquela madrugada não me sai pela cabeça. Eu lembro dos primeiros julgamentos que eu participei, eles não me saem da cabeça. Eu lembro dos julgamentos que eu perdi e achei que deveria ter vencido. São frustrações que eu tenho que lidar. Perdi mês passado um júri de 4-3. Vou para casa pensando, será que não deveria... 4 jurados entenderam pela condenação, 3 pela absolução. Fui para minha casa pensando até que ponto foi minha responsabilidade. Fui muito bem e consegui 3 votos ou faltou alguma coisa e não consegui convencer alguém que eu deveria? Eu vou ter que lidar com essas questões, né? E isso é difícil, é difícil. Ser defensor não é um processo, do ponto de vista da realização das suas tarefas, fácil, porque lidamos com problemas complexos, com misérias estruturais, com questões de difícil solução. Então, a gente precisa, não se acostumar, não dá para se acostumar. Quando você está entrando numa rotina de trabalho da Defensoria Pública, eu não posso me acostumar com isso. Eu tenho que estar, como diz Evandro, em estado de júri. Eu tenho que estar pronto ali para fazer a defesa da melhor maneira possível. Então é não se acostumar, e não deixar de se indignar. Eu acho que esse é o segredo da postura que a gente tem que ter. Tem que manter uma indignação que, uma, ela não te destrua, porque isso acontece, né? A indignação não pode destruir, não pode tirar do senso de na orientação das ações, porque você tem que estar preparado para entregar o melhor possível. Mas, de um outro lado, você também não pode achar normal aquilo que chega na tua mão, achar mais um caso corriqueiro do dia a dia, mais um caso sem nome, mais um caso despessoalizado. Isso não pode acontecer de maneira alguma.
Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, vou tomar uma água aqui. O Romulo está tomando aguinha, eu não tomei ainda não, então eu vou tomar uma aguinha. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba com esse programa super legal, super bacana, super informativo e muito mais do que isso. Um programa que mostra, de fato, a fortaleza das bases democráticas que nós temos aqui. Um minutinho só, nós estaremos de volta com o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí.